Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrânio Vanderlei Cruz. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Emanuel Bonfim, com a sua dupla dinâmica, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Bom dia de novo, Raíssa Abac.
Muito bem. Vamos começar falando de uma epístola? Pode ser?
Pode.
É uma epístola, não é?
Epístola.
É.
Um desabafo epistolar.
Isso. Manchete aqui da primeira página do Estadão hoje. Em carta a parlamentares, Temer diz ver conspiração. É para tanto?
O presidente Michel Temer teve uma carta de 4 páginas aos parlamentares para se defender das acusações feitas na delação de Lúcio Funaro, além de dar explicações, satisfações e desabafar diante da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele. A divulgação dos vídeos abriu uma nova crise entre o Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às vésperas da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a acusação contra o PMDBista. Temer começou a carta falando de sua indignação e disse que por isso decidiu se dirigir aos parlamentares, apesar de muitos o aconselharem a não se pronunciar. Para mim é inadmissível, não posso silenciar, não devo silenciar. Tenho sido vítima desde maio de torpezas e vilezas que pouco a pouco, e agora até mais rapidamente, têm vindo à luz. Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da presidência da República. Mas os fatos me convenceram e são incontestáveis. Vamos dar uma risadinha do rabugento para ele, Afrânio? Vamos. Ô, Temer, toma aí um rabugento aí. É um desabafo. É uma explicação para aqueles que me conhecem e sabem de mim. É uma satisfação àqueles que democraticamente convivem comigo, disse Temer. E como sempre, não trata dos assuntos. A caça foi provocada pela nota do seu advogado Eduardo Carnelosa, aquele que parou de sorrir, nem aos seus posteriores esclarecimentos do que chamou de circulação dos vídeos de vazamento criminoso, pois não sabia que estava publicado no site da Câmara. Eu tá mal de informação, Sua Excelência. Na caça, Temer prega de novo aí a pacificação, fala em disposição para dialogar, alega que não acredita na tese do nós contra eles, mas na união dos brasileiros, com serenidade, moderação, equilíbrio e solidariedade. Certo de que, com a carta, a verdade dos fatos terá resposta. Para poder repor a verdade dos fatos, seria pelo menos bom que ele contasse um fato. Um fato. Tem um fato, é só lorota, choramingas. Aliás, pode ser que dessa vez a oposição tenha alguma razão em acreditar, né? Vamos ouvir o que diz o deputado Chico Alencar, lá do PSOL do Rio.
Aquilo que é a obrigação nossa decidir. O voto não ou o voto sim àquele relatório do Bonifácio, que não é um relatório, é uma certidão de nada consta, vai pegar muito mal e vai desgastar bastante os parlamentares. Por isso, há um grau movediço aí de imprevisibilidade bastante grande. O Planalto deve estar preocupado.
Bem, quem sou eu para discutir conspiração com um especialista como Temer, né? Que foi tão bem sucedido na derrubada de Dilma que ele e o PMDB ajudaram a eleger e ajudaram a depor. De qualquer maneira, é bom lembrar que o presidente não tem, só tem o apoio de três, como a gente conta no fim aqui, 3% dos brasileiros. Aliás, hoje nós vamos fazer uma contagem em homenagem a ele, né? Os 3% que ainda o apoia, não se sabe bem por quê. Isso não quer dizer que 97% queiram fora do governo. Talvez não seja o caso de dizer que uma conspiração de 97% da população seja imbatível. Mas não é bem assim. O Temer está acostumado a esse truque de carta. Lembra da carta de desamor que ele mandou para Dilma? Uma caça rompendo, foi o começo da sua ascensão à presidência da República. Agora vem com essa, querendo convencer um terço dos deputados, não é grande coisa não, um terço dos deputados, a acreditar que ele é vítima. Vítima de quê? Vítima de quem? Só se for das companhias dele. As companhias do Temer são aquelas que mais o vitimam. Por enquanto, as vítimas que eu conheço são 13 milhões de desempregados, a população de rua que só aumenta, o drama de quem tem sido viver na insegurança e na pobreza no Brasil. Seu Temer Heisen Abaque.
Muito bem. Interpretou bem aí os principais trechos aí da carta, viu? Parabéns. Vamos aqui para o caso Aécio Neves, ô Neumann, porque pelo menos 12 senadores devem se ausentar da votação que pode derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal, lá da primeira turma, que impõe medidas restritivas ao senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas, votação que está prevista para hoje. Isso atrapalha os planos, esse acordão aí para mantê-lo no mandato, também na presidência do PSDB?
Ele precisa de 41 votos, ao contrário do Temer, ele precisa de 41 votos dos 81 senadores para derrubar a decisão da corte e retomar o mandato. Vamos ver o que acha disso, essa votação sigilosa e tal. Minha amiga, jornalista, senadora Ana Amélia Lemos, lá do Rio Grande do Sul. Toca Ana Amélia aí, por favor, Afrânio.
Não pode o plenário do Senado criar um casuísmo amanhã, porque quando nós deliberamos sobre caso semelhante em relação a Deusdício do Amaral, nós deliberamos votar voto aberto. O caso de amanhã será semelhante a esse, portanto, não pode haver casuísmo, tem que ser voto aberto também para essa deliberação.
Aliados do Aécio consideram que ia ser necessário um quórum mínimo de 70 senadores para iniciar a votação. Caso contrário, há um movimento entre alguns líderes partidários para adiar para quarta-feira 18, ou seja, para amanhã. No caso do Aécio, o que menos importa é que a votação do seu destino seja aberta ou secreta. A Ana Amélia lembrou aí a votação contra o Deusídio, que foi aberta, e o Aécio foi um dos líderes pela votação aberta contra o Deusídio. Quer dizer, contra cachorro morto, votação aberta. Contra dono dos porcos, votação sigilosa. Agora, é claro que ele quer secreta. Talvez porque ele não conte com a traição secreta de todos quantos, como ele, tem muito a temer da polícia e da justiça. O destino de Aécio está traçado, meu amigo Raio. E é o que ele merece, a condição de zumbi político. Disso não o livrarão acordões, decisões dos colegas senadores, dos amiguinhos ministros da Suprema Corte, do presidente Temer, do Ricardo, do Eduardo Embaçaí. Olha, esse pessoal que deve a carreira ao Aécio vai ter que fazer muito esforço para mantê-lo vivo até o eleitor defenestrá-lo de vez. Raíssen Abaque.
Vamos lá, então. Outro assunto, Neumann. O juiz federal João Batista Gonçalves, que é da Sexta Vara Federal em São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são os principais acionistas do Grupo JTF. É naquele caso aí de manipulação do mercado com a própria delação deles. Então quer dizer que acabou a moleza aí dos irmãos Batista, aquela moleza que eles combinaram com o Rodrigo Janot. Do que então o presidente Temer se queixa nessa carta aí que você já comentou aqui, que ele mandou lá para os parlamentares?
Temer com o Janot. Janot é caça fora do baralho, rapaz. Bom, mas vamos voltar ao assunto aqui que você está me provocando. Os procuradores da República, também a Danelon e Thiago Lacerda Nobre, aqui do Ministério Público Federal de São Paulo, denunciaram o Joel aí. O Joel da operação Acerto de Contas. Desdobramento da operação Tendão de Aquiles. Por uso de informação privilegiada, manipulação do mercado. Eles já estão presos. Tendão de Aquiles apura o uso indevido de informações privilegiadas. Acontece o seguinte, fizeram a delação premiada e sabiam que ia explodir o negócio no mercado de capitais. E aí compraram ações para vender depois na alta, né? Isso ocorreu entre abril e 17 de maio. Foi quando saiu a notícia dada pelo colega lá do Globo, lá em Lisboa. O Ministério Público de São Paulo, os irmãos, eu vou citar aqui o despacho, né? minimizaram prejuízos mediante a compra e venda de ações e lucraram comprando dólares, em base em informações que dispunham sobre o acordo de delação que eles mesmos haviam negociado com a Procuradoria-Geral da República. Wesley e Joesley atuaram para reduzir o prejuízo com papéis e lucrarem com a compra de moeda americana, aproveitando-se da informação privilegiada. É que eles é que tinham como consequência uma manipulação do mercado de ações. Isso é um tipo de crime que não aparece com muita frequência, mas agora chegou na hora certa. Segundo a denúncia, as operações se deram entre 31 de março e 17 de maio. Wesley foi preso em 13 de setembro, na casa dele em São Paulo. Joesley havia sido custodiado dias antes, por ordem do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de violação de sua própria delação premiada. Olha, o Joesley e o Wesley tiveram o maior prêmio da história de todos os tempos, e a população não concorda de jeito nenhum. Isso ajudou muito a saída logo aí do Janot, que não foi colocado no cargo porque brigou com o Temer, mas também porque a população não gostou muito corretamente dessa história do Joesley e do Wesley. O Wesley foi indiciado como autor do crime de manipulação de mercado e participante do crime de uso indevido de informações praticado pelo irmão Joesley, com abuso de poder, controle de administração, em relação aos eventos relativos à venda e compra das ações da JBS. S.A. Aysen Abac.
Bom, ainda falando dessa tal carta aí do presidente Temer, um dos destinatários, que ele mandou para todos os parlamentares, né? Um dos destinatários foi o deputado Lúcio Vieira Lima, personagem importante lá na votação da reforma política. Essa fake aí, que foi votada de 4 a 6 de outubro no Congresso, afinal ele foi o presidente lá da comissão que tratou do assunto, e ele sofreu ontem uma devassa da Polícia Federal, acusado de cumplicidade na guarda lá daqueles 51 milhões de reais pelo irmão dele, o Gedel. Como é que é isso, Neumann?
Quanto mais o tema é essa, e mais escreve carta, mais assombração aparece. Ele não tem um amigo dele que presta, rapaz. Isso é talvez. O Temer é a única maçã sadia no cesto dos seus amigos. A Procuradoria-Geral da República aponta indícios. Agora não é o Janot, não, viu? É a Raquel Dodge, amiguinha do Temer, amiguinha do Gilmar. Ela, na chefia da Procuradoria, é que apontou o envolvimento do Lúcio Vieira Lima no recolhimento e guarda daquela fortuna de 51 milhões. Em dinheiro vivo, num apartamento no bairro da Graça, em Salvador, no dia 5 de setembro, né, foi descoberto. A pedido de Raquel Dodge, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou busca no gabinete de Lúcio, na Câmara, e na casa dele, em Salvador, localizado num prédio vizinho do irmão, Gedel Vieira Lima. Família que permanece unida, rouba unida! O Gedel está preso na Papuda, em Brasília, na Operação Tesouro Perdido. O noticiário mantém assim, meu amigo Reis, na ordem do dia, o fato absurdo de Gedel Vieira Lima, que tal como o irmão Lúcio é da Copa e da Cozinha de Temer, guardar tanto dinheiro no apartamento de um laranja, sem ter dado explicação nenhuma sobre sua origem a ninguém, nem ao destino público, nem ao Banco Central, nem ao próprio Temer, pelo que parece. Como, aliás, quanto mais cartas escreve, menos Temer explica seu convívio com essa gente. Só para lembrar um pouco, quando eu digo essa gente, eu me refiro a Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, Gedel Vieira Lima, Rodrigo... Como é que chama o Rodrigo da Rocha Mores, Raiz?
É o da mala, Rodrigo da mala.
É o homem da mala. É o homem da mala. Só para citar quem já foi pego com a mão na botina, ou melhor, na mochila. E não se pode dizer que Moreira Franco, Lúcio Vieira Lima, Eliseu Padilha e muitas outras pessoas na proximidade do presidente sejam cidadãos acima de qualquer suspeito. Sendo assim, será que o Temer também é como ele se pretende em sua carta? Pelo visto, para ser, ele não deve ser muito adepto daquele lema do Jesus Cristo. Diz-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Aysen Abdul-Bakri.
Aliás, esse caso aí do deputado Loures, né, o ex-deputado, não dá nem para falar que vai terminar em pizza, porque ele começou em pizza, né? Ele foi na pizzaria. Começou em pizza e depois saiu da pizzaria com a mala lá.
Pois é, no Brasil, as coisas, as metáforas se realizam.
É. Bom, um último assunto ainda para a gente falar, ainda sobre o presidente Michel Temer, porque na véspera da votação da denúncia contra ele lá na Comissão de Constituição e Justiça, está previsto para amanhã, uma placa de sinalização de trânsito em frente à Câmara dos Deputados amanheceu, isso foi ontem, né, coberta com adesivo com os dizeres: formação de quadrilha, corrupção ativa, o grande acordo nacional. E será que os parlamentares viram lá? Será que eles se tocam de alguma coisa?
Raíssa, hoje é um dia triste para nós todos. Eu trabalhei com o Zé Carlos Carbone lá na Rádio Jovem Pan. Você também trabalhou na Bandeirantes.
Na Bandeirantes, isso.
O Zé Carlos Carbone foi um grande jornalista e nos deixou com um infarto. Um dia, cara, eu aproveitei aqui para falar do Carbone porque eu ia falar de Dida Sampaio. Você sabe quem é Dida Sampaio, Raíssa?
Sei.
Foi um fotógrafo, foi um poeta da fotografia. Tá. O Dida Sampaio, rapaz, descolou essa placa. É o cara que tem olho de repórter fotográfico. Eu sou um fã do Dida Sampaio e amanhã, hoje, daqui a pouco, o meu blog do Estadão vai ter essa foto dessa placa a qual você se referiu. Ninguém sabe quem foi que colocou, mas quem colocou teve o cuidado de usar a mesma tipologia e o padrão de cor de fundo das placas de sinalização normalmente utilizadas em Brasília. Esse é o sentimento que move a população, que se sente desautorizada e não é representada pelos poderes da República. Não vai ser com carta choramingando que o Temer vai comover a maioria da população. Os 97% que não aceitam. Embora não seja de todo impossível que comova seus antigos colegas da Câmara, que decidirão seu destino, afinal, muitos estão também temendo que um dia... O japonês não bate mais, mas alguém da polícia bata a sua porta e diga: alô, como vai? Antes disso, vamos ouvir aqui, antes da nossa despedida, meu amigo Raíssa Abac, vamos ouvir a carta com o milionário e José Rico, graças ao luxuoso auxílio de Afrânio Vanderlei Russo.
Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem por favor cancela, mas sozinha não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas.
Vamos contar, Raíssa.
Vamos lá. Quanto é que custou mandar essa carta, hein? Essas cartas, né? É muita carta, né, Neumann?
É.
Tá bom, então.
Vamos contar, meu amigo.
Vamos lá. É três.
É dois.
É um.
Em pé.
Comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e ela só a me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz.